Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de falar da Sua Palavra. Este é o nosso e o vosso programa, A Hora da Verdade.net. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. E o vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pois é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. 1 Pedro 2, 11 e 12 e 15 a 17. As duas testemunhas.
Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de sacos. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros e estão diante do Senhor da Terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto.
Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Quantas vezes quiserem, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados.
Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida vinda de Deus entrou neles e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. E então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai, e o terceiro ai cedo virá. Apocalipse 11, de 1 a 14.
Destruídas num momento, quanta guerra existe neste mundo. mais claros ensinos das Escrituras é o de que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Falando ao seu antigo povo, certa vez ele disse: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, 1 e 2. Deus estava desejoso de abençoar, mas os pecados do povo impediam o seu favor. O arrependimento foi pregado pelos profetas do Velho Testamento. Ele foi a mensagem de João Batista e dos apóstolos. Que é o arrependimento? No original grego, a palavra para arrependimento é metanoia, que significa mudança de opinião, especificamente mudança de opinião quanto ao pecado. Ela envolve o sentido de abandono do pecado e o voltar-se para Deus. O apóstolo São Paulo descreve o arrependimento como tristeza pelo pecado. Lemos: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. 2 Coríntios 7, versículo 10. D.L. Moody, após pregar na cadeia de Chicago, certa vez visitou os presos nas celas. Na primeira cela, ele encontrou dois detentos jogando baralho. Esses homens disseram a Moody que falsas testemunhas haviam testificado contra eles. Na segunda cela, o condenado disse que o culpado escapara, mas ele, mero cúmplice, fora apanhado. Só na última cela, ele encontrou um homem que chorava pelos seus pecados. Mas o arrependimento, segundo Deus, move-nos a reconhecer os nossos pecados e confessá-los ao Senhor. Na parábola do filho pródigo, o moço que voltou ao lar não acusou o pai de não ter tido liberdade ou de qualquer forma de maltrato. Disse simplesmente: pequei. O arrependimento que Deus aceita leva à reparação do mal feito, tanto quanto possível. Deus diz: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir esse perverso o penhor, pagando o furtado, andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel 33, 14 e 15. E assim, meus amigos, o arrependimento inclui não só uma mudança da mente, mas uma nova direção na vida. A alma arrependida deixa o caminho do pecado e passa a trilhar o caminho de Deus. Este é o sentido teológico do arrependimento, que abrange até a conversão. Necessitamos arrepender-nos constantemente para que sejamos constantemente vitoriosos. Necessitamos fazê-lo, em particular, no tempo em que vivemos, tempo de preparação para o encontro com o Senhor na sua breve volta. O perdão de Deus requer também fé no Senhor Jesus Cristo como nosso todo-suficiente Salvador. Cristo, diz a Escritura, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Amigo, por que ter sobre os teus ombros a culpa do pecado que te separa de Deus e te leva à perdição? Venha ao Salvador agora, com arrependimento e confissão e fé sincera. Serás perdoado, serás transformado e serás adotado na família celestial.
Como é bom saber que Jesus nos dá alegria e a certeza da vitória. É maravilhoso ter a sensação da presença de Jesus na nossa vida, a cada manhã, e no nosso coração. Caros amigos, Jesus hoje está batendo à porta do seu coração. E se é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Pai, obrigada porque na estrada desta vida nós podemos sempre contar contigo. Obrigada, Senhor, porque és o nosso melhor amigo neste mundo. Queremos oferecer a Jesus o primeiro lugar na nossa vida a cada manhã. Pai, querido, torna-nos vitoriosos no Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
dá-me desejo de orar, Senhor. Dá-me desejo de orar, meu Deus, para que eu possa sentir-te em meu viver. Dá-me desejo de orar.
Mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 5 a 10. E não se esqueçam de que somos peregrinos neste mundo e que Deus nos abençoe.